Reunião de ensino. Curitiba, 20 de fevereiro de 2019. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: a entrega da nossa vida ao Senhor. 55º estudo de João. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Eu gostaria de abrir a palavra aqui em Daniel, capítulo 10, o verso 9. O Senhor tem falado muito sobre a questão de abandonar, né, aquele amor próprio que excede o amor que temos pelo Senhor Jesus Cristo. Né? E se o amor próprio exceder a medida do amor que temos pelo Senhor, nós não vamos conseguir agradar o Senhor. Né? Aqui no verso 9 do capítulo 10 diz assim: contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. Então imagina como verdadeiramente é a nossa entrega, a nossa rendição, a nossa prostração diante do Senhor depende muito da visão que nós temos dele. Quanto maior o Senhor, menor nós somos. Quanto maior a visão que temos do Senhor, menor visão temos de nós mesmos. Então, Daniel caiu com seu rosto em terra profundamente adormecido. Nós não conseguimos adorar o Senhor se nós não o vê-lo conforme ele é. Não conseguimos cair aos seus pés, porque não conseguimos enxergar sua grandeza, sua majestade. E ele diz aqui, Daniel: e eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Veja, a palavra adorar, ela quer dizer, é como se fosse um cão que lambe a mão. Né? Nós vemos aqui Daniel prostrado, andando como se fosse em quatro patas, vamos dizer assim. Ele cai e começa a andar prostrado, porque a mão do Senhor lhe tocou. Né? A mão de Deus tocou nele. E ele não conseguiu andar em pé, com as duas pernas, com os dois pés. Ele teve que cair de joelhos e andar sobre seus joelhos e sobre as palmas das suas mãos. Qual a posição mais agradável diante de Deus para nós? É exatamente esta. Quando o Senhor nos toca, o Senhor tem um intuito que nós nos prostremos. E qual é a posição que leva o coração de Deus desejar a nós e realmente se agradar de nós? De Daniel houve um testemunho aqui no versículo 11. E me disse Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que vou dizer e levanta sobre teus pés, porque eis que eu sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. A posição que agrada a Deus, a posição desejada de Deus para a nossa vida. Talvez passemos a maior parte da vida tentando fazer com que as pessoas deste mundo nos desejem, nos tratem bem, sejam cortês, sejam amáveis conosco, mas quantos passam a parte da vida buscando ser desejado de Deus, agradáveis ao Senhor, e que a ponto de se tornar um adorador prostrado aos pés do Senhor, venha isto significar algo do teu coração, do teu amor para com Deus. Por que eu mostrei esse testemunho de Daniel? Porque nós temos visto como o Senhor realmente falou ali no capítulo 12 de João, como o Senhor mostrou a posição agradável que Ele quer de nós. 12, vamos hoje falar um pouco, porque eu falei até o verso 25, e o verso 26 tem algo que o Senhor quer de nós. Mas vamos reprisar a leitura do verso 25 e 26, né? Na verdade, o verso 24, 25 e 26 são casados, né? Mas no 24 o Senhor mostra realmente como isso, o morrer, dá muito fruto. A comunhão com Cristo vai dar muito fruto. A comunhão com sua morte, a comunhão com sua cruz, vai dar muito fruto. E o verso 25 diz, quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. É como que se você esconde tua vida nos celeiros eternos, por não amar mais tua vida do que o Senhor. Né? Então, juntando para a vida eterna. Isso que o Senhor fala no versículo 25 aí. Essa palavra, vemos aqui, por exemplo, nesta palavra de Jesus, que há um nível de consagração que é mais alto, tem um grau mais alto nesta colocação do Senhor Jesus. Tem aquele tipo de consagração que nós renunciamos todas as coisas, porém conservamos nossa vida. Então, não é um... O dar as coisas não significa um grau alto de consagração. Ainda não é. Porque os macedônios alcançaram esse grau de consagração mais elevada, 2 Coríntios capítulo 8, porque eles fizeram algo interessante. A primeira coisa que eles fizeram não foi dar aquele dinheiro, aquela ajuda financeira que os irmãos estavam necessitados. 2 Coríntios capítulo 8. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Estude as igrejas da Macedônia, né? Como em muita prova de tribulação. Aqui já diz que a igreja era tribulada, muita prova de tribulação. Houve abundância do seu gozo. É isto que necessitamos, irmãos. A vida cristã é uma abundância de gozo. O prazer de entregar-se ao Senhor é muito mais gozoso, traz muito mais gozo do que o prazer de se entregar a si mesmo e fazer sua própria vontade. Né? Houve abundância do seu gozo e como a sua profunda pobreza superabundou em riquezas da sua generosidade. O que é generosidade? Nós vamos aprender com esses irmãos. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também, aqui está, a si mesmo se deram primeiramente ao Senhor, e depois a nós pela vontade de Deus. O segredo de agradar ao Senhor é se dar primeiramente ao Senhor. Tem muitas coisas a fazer, Marta, mas primeiramente se entregar ao Senhor é o melhor, não é? Lamentavelmente, nós não conseguimos ver o valor que nosso Senhor Jesus Cristo tem. E qualquer outra coisa se torna de mais valor do que o próprio Senhor. E quando se trata da nossa vida tem um excelente valor. E mediante o Senhor Jesus Cristo fica diminuído. Quando nós necessitamos renunciar alguma coisa ou de nós mesmos, nós acabamos por desmerecer o Senhor. Por isso Daniel era um homem muito desejado. Ele tinha sua vida renunciada. Ele tinha sua vida entregue. Então aqui está realmente um grau elevado de uma vida com Deus. Quando nós deixamos de amar mais a nossa vida e amamos mais o Senhor. Porque também nós não vamos deixar de amar, né? A Bíblia diz assim, ame o próximo como a ti mesmo. Significa que você deve dar um valor pela vida, porém, mediante o Senhor, não tem comparação, né? Mesmo se precisar morrer pelo Senhor, nós teremos que morrer. Bom, isso é um cristianismo difícil, ou podemos dizer impossível, não é mesmo? Mas nada é impossível para Deus. Nada é impossível quando nós estamos cheios de Deus e do Espírito Santo, quando verdadeiramente o Espírito Santo enche nós de amor pelo Senhor. Essa palavra aí, aqui vemos que o nível de consagração é mais alto. Jesus não está falando de odiar o pecado, não é mesmo? Vamos considerar assim, o que é pior que o pecado? Bom, parece que a questão do homem pior é amar sua própria vida, porque se ele ama sua própria vida, então ele também ama o pecado. Qualquer um de nós que amarmos demasiado a nossa vida, já temos um grande pecado, da idolatria. Então, por isso que Jesus aqui não está falando, olha, de abandonar o pecado, porque o pecado é uma coisa já que nós sabemos que não devemos andar nele. Não é mesmo? Mas a questão da vida, nós precisamos realmente um conhecimento do Senhor e uma obediência ao Senhor e um discernimento do Senhor. Então ele está falando não de aborrecer o pecado, mas aborrecer a vida. O Atmani falou que nós temos vários graus de crescimento espiritual. E o mais alto grau é a questão da vida própria. Quando ela se torna, vamos supor assim, a pior das iniquidades para nós, é porque nós atingimos um nível elevado de conhecimento de Deus. Enquanto nós estamos lá achando que aquele pecado lá que está dado na cara é abominável, é. Mas amar-se a si mesmo, a ponto de que Jesus seja posto de lado. Por isso que as glórias do reino, as glórias da vida eterna, as revelações e as glórias do Senhor serão dadas para aqueles que abandonaram sua vida. Por quê? Abandonar o pecado é uma obrigação de todos nós, porque nós fomos salvos e fomos purificados pelo sangue do Cordeiro. E agora nós temos uma grande obrigação, entregar nossa vida. Entregar a vida. Né? Ele entregou sua vida na cruz, nós devemos entregar a nossa. Né? Ele não exige, mas se você quer realmente alcançar mais, a mais gloriosa revelação do Senhor, terá que acontecer isto. Então, aborrecer significa amar menos. Porque também, se você for atentar contra a sua própria vida, suicidar-se, ninguém vai se suicidar. Porque você tem que preservar sua vida para agradar ao Senhor. Por isso você não pode destruí-la. Então, por isso que aborrecer é amar menos. E cada vez menos. E amar Cristo mais. Amém? É isto. Aqui diz, quem ama a sua vida é como se fosse igual ao primeiro amor. Ama a sua vida. Ama como o primeiro amor. Isto é, um amor absoluto. Afeto, apego pessoal, de sentimento, emoção. Assentimento deliberado da vontade. Isso é amar a própria vida. É importante que o Senhor alcance nosso coração. O Espírito Santo faz essa obra em nós. Naquele dia, nós podemos dizer assim, Senhor, eu era tão fraco que eu não consegui me entregar. E o Senhor vai dizer, por que você não dobrou teus joelhos e pediu ao meu Espírito Santo para te ajudar? Aqueles pecadores, crentes, pecadores que vão aparecer no tribunal de Cristo, não vão ter desculpa de tempo, de situação, não vão ter desculpa de que aquela fraqueza ele não conseguiu vencer. O Senhor vai dizer, por que você não buscou o socorro do meu Espírito? Porque ele deu toda a condição, toda a provisão para você alcançar. Então nós precisamos não ser negligentes, mas buscar o Senhor, né? Por exemplo, no verso 26 agora, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se alguém me serve, a entrega da vida ao Senhor vai te dar condição de servi-lo melhor, mais completamente. Porque enquanto estamos atrapalhados com a nossa própria vida, não poderemos servir adequadamente o Senhor. Mas Jesus diz aqui, se alguém me serve, siga-me. Jesus está chamando para segui-lo. Seguir ao Senhor. Existem aqueles que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. O Senhor fez um convite. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Siga-me. Tome cada dia sua cruz e siga-me. Serão vitoriosos aqueles que mais dias tomarão a cruz. Pode ser que um irmão tenha 40 anos de fé, como eu vou fazer agora, 40 anos de fé. Mas pode ser que falhei muitos dias de não tomar a cruz. Será que eu tenho 40 anos que estou seguindo o Senhor? Eu posso dizer, será? Posso até errar, né? Estou seguindo o Senhor 40 anos. E se eu for contar aqueles dias que eu não tomei a cruz, talvez isso reduza pela metade meus dias. Hã? Todas as vezes que eu deveria me negar a mim mesmo, eu neguei o Senhor. Todas as vezes que eu decidi por mim mesmo, eu não quero caminhar com esse irmão. Então, eu joguei a cruz fora e também joguei o irmão. E também joguei a vida abundante, a possibilidade de alcançar mais da gloriosa revelação de Jesus Cristo. Então, no verso 26, ele diz, servir ao Senhor e segui-lo. E a promessa é que, onde ele estiver, ali estará também o servo dele. Você quer andar com Jesus? Você quer se servir a Jesus e segui-lo? Então você vai estar sempre onde o Senhor Jesus está. Não é? Aonde eu estiver, ali estará também o meu servo. Então cada vez que você for num lugar, você pergunta: Senhor, o Senhor está aí? Se o Senhor está aí, eu vou estar contigo. Senhor, tu está no cinema? E aí? Senhor, eu quero entrar ali naquele negócio ali. Será que o Senhor está aí? Temos que seguir o Senhor para onde Ele vai. E certamente, quando Ele adentrar na sua honra e glória perante esse mundo, você estará com Ele. Estará com Ele. Se você andar todo o tempo com Ele aqui, siga o Senhor, siga as pegadas de Jesus. Se você olhar na Bíblia, você olha os passos de Jesus, siga esses passos. Por isso que é bom ler os evangelhos, para nós sabermos os passos de Jesus, como é que ele andou. É em João, capítulo 1 João, né? Esta foi a experiência de Sundar Singh, quando ele leu esse texto aqui. Capítulo 2 de 1 João, verso 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Sundar Singh deixou toda a sua riqueza, seu pai era muito rico. Ele abdicou a riqueza, renunciou à riqueza. E ele saiu andando como Jesus andava. Só com a sandália nos pés e uma túnica no corpo. Por isso ele anunciou o reino de Deus ali no Tibete. Foi aprisionado muitas vezes, foi maltratado, foi ali... apanhou muitas vezes, foi aprisionado, amarrado em peles de animais. Peles molhadas, deixadas ao sol, até que aquela pele secasse e comprimisse ele dentro daquela pele. Muitas vezes. Andando como Jesus andou. Bom, se a gente quer andar como Jesus andou e de repente a gente se depara com o sofrimento, acho, bom, cristianismo é uma coisa muito difícil, eu vou voltar atrás. Não estamos aptos para o reino de Deus nem para alcançar a glória do Senhor. Por isso precisamos do Espírito Santo, precisamos mesmo. Porque o Espírito nos ajuda, diz a Bíblia, as nossas fraquezas. Nós não vamos negar que realmente é difícil quando nós somos aprisionados, de repente, ficamos numa prisão sem poder fazer nada. Ou que, de repente, muitas pessoas na rua nos peguem por causa do Senhor e ali nos linchem, nos batam e nos... Como Nick Cruz fez com David Wilkerson. Chutou ele. Até sangrar, e ainda ele, na força do Espírito Santo, ainda pode dizer para o Nick Cruz: Jesus te ama. E Nick Cruz não conseguiu escapar desse amor. Isso significa que uma vida, quando ela é entregue, quando aborrecida, entregada a Jesus, se torna um canal de dispensação do amor de Deus profundo. E você vai ver que... Hoje eu estava ali, fui ver a irmã Val. Quando eu saí no portão, o Senhor me disse assim: o que vai permanecer é aquilo que nós fazemos pelo amor de Cristo. Você não precisa ser um grande sábio, um grande erudito bíblico, mas tão somente conhecer profundamente o amor do Senhor. Então nós vemos aqui, o Senhor quer que nós o sigamos, para que onde Ele estiver, nós estejamos também. Acho que o irmão de Londrina mandou uma frase para mim ali, lembrando, recordando a mensagem que preguei sobre oração lá em São Paulo. Ele dizia assim que Leonardo Ravenhill queria ver só uma coisa. A expectativa dele, se ele pudesse ter o Senhor e pudesse presenciar o Senhor orando. Se é uma coisa que o Senhor fez muito bem e que o Senhor faz até hoje, intercede por nós, é a questão da oração. Se você ora, certamente você está com o Senhor. Se você ama, certamente você está seguindo o Senhor. Se você se rende, significa que você está bem perto do Senhor. Então vemos aqui. Entregar a vida ao Senhor e seguir a Jesus não é um ato de heroísmo. Porque nós vemos isso na vida de Pedro. Pedro estava sempre querendo mostrar um ato de heroísmo. Isso não funciona. Então Pedro dizia assim, eu te seguirei. Veja João 13. Eu te seguirei. E qual foi a resposta do Senhor? Ele diz, não, não, Pedro. Agora não poderás seguir-me. Mas depois me seguirás. 13, 35 a 37. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Quem é o discípulo? O que está seguindo o Senhor. Se vos amardes uns aos outros. Viu? O coração de quem segue o Senhor, de quem serve o Senhor, de quem está seguindo o Senhor, não pode ser revelado de outra forma. Lembram de Moisés, quando Moisés não santificou o Senhor diante do povo? Quais foram as palavras que ele falou? Ele disse, ei, agora rebeldes, porventura o Senhor tirará a água desta rocha? Apontou para a rocha. O que ele falou não foi, assim, representativo de Deus. Quer dizer, não apresentou a imagem de Deus. Qual é a imagem de Jesus Cristo na vida de um discípulo? Que evidencia que ele está seguindo o Senhor? Está aqui, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Se você está seguindo alguém que ama, como poderá você não amar? Se você está seguindo alguém que é amor, como poderá você não amar? Isto que é realmente a entrega da vida. Porque amar significa importar-se mais com a vida do outro do que com a minha. Então, quanto mais valor eu dou ao Senhor Jesus Cristo, mais eu tenho realmente amor para distribuir. Então, Pedro está dizendo aqui, disse-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu, para onde eu vou, não podes agora seguir-me. Ó, o que o Senhor Jesus disse? Você não pode. Eu pergunto, nós podemos seguir a Jesus na cruz? Se Jesus falou para Pedro, será que é a mesma palavra para nós? Mas Jesus disse assim, mas depois me seguirás. Quando foi que Pedro seguiu o Senhor na experiência da cruz. Aqui nesse momento que ele diz, ele fala algo assim: disse-lhe Pedro, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei minha vida. É o que fazemos. Por ti darei minha vida, ele disse. Respondeu-lhe Jesus, tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo, enquanto me não tiveres negado 3 vezes. O que Jesus ensinou? Que para seguir ele nós temos que fracassar primeiro. Quando nós não podemos depositar confiança alguma em nós. Fracassar quando a nossa força própria é a nossa confiança. Mas quando a fé está em Deus e a confiança naquele que pode nos guiar, teremos uma vida vitoriosa, certamente. Você pode ver que na sequência, o que, que o Senhor Jesus fala no verso 1 do capítulo 14, o que ele diz aí? Não se turbe o vosso coração. Pedro, naquele momento, ele ficou um pouco abalado com a resposta do Senhor. Os discípulos também, eles estavam chocados. E Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Esta palavra o Senhor Jesus falou mais por amor a Pedro. Por amor a Pedro. Jesus fala muitas vezes, nós queremos nos entregar, não conseguimos, fracassamos. Nós queremos pela nossa força fazer aquilo que realmente agrada ao Senhor, não conseguimos. Então, o Senhor vem, muitas vezes pensamos que estamos reprovados, e o Senhor diz, não se turbe o vosso coração, não é você. Crede em Deus, crede também em mim. Aí vem o socorro de Deus. Quando que Pedro pôde realmente seguir o Senhor? Depois do Pentecostes. O poder do Espírito Santo veio sobre ele. Ele foi capaz de morrer pelo Senhor. O Espírito Santo, ele deposita um amor tão grande no nosso coração como uma bomba nuclear. Explode o nosso coração. Nós não temos condição de viver para nós mesmos. Nós passamos a morrer pelo Senhor. E Pedro foi crucificado. Ele queria seguir Jesus até a cruz, mas não conseguiu agora. Mas quando o Espírito Santo encheu ele, ele foi levado para ser crucificado. E ele disse, olha, eu neguei o Senhor. Eu não sou digno de morrer como ele morreu. Então, me põe na cruz, mas de cabeça para baixo. E assim ele pôde seguir o Senhor, mas no poder do Espírito Santo. Nenhuma consagração nós conseguimos, senão pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é nosso ajudador, nosso instrutor, é o nosso paracleto. Quando estamos desanimados, ele encoraja. Os gregos usavam muito o paracleto quando o exército estava desanimado. Quando aqueles exércitos, aqueles homens valentes, eles começavam a render-se, a sentir-se fracos. Então aparecia uma pessoa que era chamada de paracleto. Ele se levantava e começava a mostrar a grandeza do reino da Grécia. Ele começava a mostrar quão grande era o seu rei, quão grande era realmente a majestade deste reino. E eles começavam a se encorajar e começavam a levantar suas espadas e começavam a pelejar. Nós precisamos, irmãos, do Espírito Santo para nos dar coragem, mostrar a grandeza de Jesus Cristo e a grandeza do seu reino, e nós nos levantamos com coragem, entregamos nossa vida por amor ao Senhor Jesus Cristo. Quando você estiver desanimado, você não pode fazer outra coisa, a não ser dobrar teus joelhos e falar, Espírito Santo, por favor, eu estou desanimado, me encoraje, Ele vai te encorajar. Porque para isto ele veio, para nos dar coragem para testemunhar. A palavra testemunha quer dizer mártir. Estar disposto a morrer. Então Pedro só pôde realmente fazer isso após a descida do Espírito Santo com poder sobre sua vida. A vida cheia do Espírito Santo nos levará à verdadeira consagração. Pedro, cheio do Espírito, pôde seguir a Jesus e dar sua vida a ele. Uma é a vida antes do Pentecostes, cheia de amor próprio, cheia de promessas de entrega, mas que o resultado real foi apenas fracasso. Amamos muito o Senhor, mas isto será uma realidade no Espírito Santo e não na nossa carne. É isto. E se nós nos entregamos na mão do Espírito Santo para seguir a Jesus, o que pode acontecer? A promessa dele, aqui no capítulo 12, verso 26. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Quando nós servimos a Jesus Cristo, nós estamos honrando o Filho. E se nós honramos o Filho, o Pai nos honrará. Aí é uma recompensa do Pai aos que seguem o Filho e servem o Filho. Uma coisa importante é saber que aquilo que é de Cristo na glória eterna será daqueles que o servem e o seguem até o fim. Então veja, aquilo que é de Jesus Cristo na glória eterna será daqueles que o servem e o seguem até o final. Tudo que nós realmente, tudo que ocorrerá aqui, realmente é um ato de amor, isso permanece para sempre. Devemos dar graça ao Senhor pelo convite que Ele fez. Nós podemos discorrer muito sobre o amor de Deus, e vocês verão realmente como é a grandeza do amor quando ele é revelado. O amor é uma pessoa. Nós não podemos considerar que o amor seja um sentimento. O amor é uma pessoa que se chama Jesus Cristo. Ele foi revelado a você. Porque ele diz aqui, em 1 Coríntios 13, 8. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas. Havendo línguas cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Olha, tudo que conhecemos da Bíblia, será que nós vamos ensinar Jesus no céu? Vamos ensinar os anjos e ficar pregando para eles? Não, a própria revelação do Senhor Jesus Cristo vai revelar aos anjos o quanto glorioso é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor vai revelar uma sabedoria que não será das nossas palavras, mas será a revelação daquele que é a sabedoria. Havendo ciência, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Nós podemos profetizar tudo que for, porém, ainda será em parte. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Então, o que é mais importante? Aqui, vamos voltar ao verso 1 aí. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Como nós vamos conhecer profundamente o amor de Cristo? Quando nossa vida for entregue. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, é interessante que isso aqui tudo é coisa de Deus. Não está falando de ciência humana, ciência do mundo, ciência de Deus. erudição bíblica. Toda a ciência, ainda que tivesse a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. Use a fé para fazer o seguinte: transportar as montanhas do ódio, transportar as montanhas das dificuldades, transportar as muralhas para outros lugares. Mas, para você dar vazão ao rio de amor que Cristo depositou em teu coração. Para isso serve a fé, e a Bíblia diz em Gálatas que a fé opera pelo amor, junto. É um casamento, fé e amor. A fé abre o caminho para o amor, não é? Quando você creu, teu coração foi cheio de amor, porque a fé entrou, a fé abriu o caminho. Aplique a fé para abrir os caminhos do amor. Então você realmente será bem-aventurado e vitorioso. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Nós temos que ser práticos e aplicar isso na nossa vida, porque senão tudo que ouvimos fica sem fruto. Se transforma em ciência e a ciência desaparecerá um dia. Se não tiver fruto do amor, nada seremos. Amém?